Olha a gente de volta aqui, Preview Patriotas. Rodolfo, ficamos bastante tempo parado, hein, cara? Essa bye week aí deu até pra dar uma cochilada, cara.
E aí, Felipe? É, deu pra ficar bastante tempo sem falar muito dos Patriots, né, cara? Mas sempre com a cabeça no próximo jogo, mas deu pra dar uma relaxada.
Pois é, dá pra dar aquela... É bom, às vezes, assistir jogos sem precisar saber o que tá acontecendo com o seu time. Só assiste os outros, só vê o circo pegar fogo. Aliás, que Monday Night Football foi aquele? Putz, um dos melhores jogos. É muito legal, às vezes, também. Essa semana de bye é bom também pro torcedor dar uma relaxada e dar uma esquecida um pouco do seu time, porque, às vezes, a situação tá complicada. Bom, como a gente falou, a gente fez o podcast Patriotas lá na semana passada sobre a derrota pro Ravens, então se você não ouviu, tá no ar desde a semana passada lá, o que a gente achou, qual que foi a nossa análise da derrota pro Baltimore Ravens, e agora a gente vem com o Preview Patriotas para falar do próximo adversário. No caso, o Philadelphia Eagles. E é o que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho para vocês. Como vocês já... Quem já ouviu o primeiro, mas para quem não ouviu, é um programa um pouquinho menor. A gente não vai falar tudo sobre os Eagles, até porque tem texto do Rodolfo no sábado no site. A gente vai pegar uma parte... Focar mais numa parte e abrir um pouquinho sobre o que a gente espera desse confronto na semana 11 contra a Philadelphia. Rodolfo, antes de a gente começar, temos alguns recados aqui para dar. Recados, na verdade, é mais notícia aqui que apareceu para a gente comentar um pouquinho. Robert Kraft pedindo para o Gronk voltar. Tá óbvio que a situação de Tyrant está complicada. Os Patriots, o número de passes, de o quanto o Brady está usando os Tyrants, despencou do ano passado para cá. E o Kraft parece, tudo indica que realmente existiu isso, que o Kraft pediu para o Gronk voltar. Tem até 30 de novembro para se isso acontecer. O que você acha dessa história toda?
Então, Felipe, o Kraft, assim como nós, né, tá meio louco pro Gronk voltar, né, mas acho que é meio uma utopia no momento, né, até porque ele não tá treinando, perdeu bastante peso, ainda tá fazendo tratamento com canagibiol, sei lá como fala isso, e se ele voltasse, provavelmente ele seria suspenso, então acho que no momento é meio difícil pensar na volta dele, mas... Pô, quem sabe pro ano que vem, né?
Que ele tá mais magro, tá óbvio. Você vê em foto, parece outra pessoa. Ele murchou. Não é nem murchou de ficar mais fraco. Ele realmente tá mais magro mesmo. Tá mais, vamos dizer, mais retão, assim, sabe? Não é tão forte igual ele tava antes. E tem essa questão da maconha que eu, sinceramente, não sei dizer o quanto isso afeta. Eu sei que precisa de um tempo pra sair do corpo. Cheguei a ler algumas coisas, mas nada muito oficial de médico falando. Então, nem vou trazer aqui, porque gente que falou que eu li não vai adiantar, não é nada muito oficial. Mas, pelo que indica, precisa de um tempo pra sair do corpo. Então, teria esse problema também. Como eu falei, até 30 de novembro que isso pode acontecer. Eu imagino que não vai acontecer, mas como eu sempre falo, se tratando de Patriots, eu não duvido de nada. Tudo que acontece, se a caneca com o logo dos Patriots falar oi pra mim, eu dou oi pra ela, porque tudo pode acontecer em New England. Outra coisa que surgiu hoje, no que a gente tá gravando quinta-feira, Rodolfo, foi uma entrevista do Alex Guerrero, que é o cara que cuida ali da parte física do Brady, que falou que o Brady, cada ano, ele coloca um ano a mais na expectativa dele de jogar, e que até então era, tipo, como ele sempre falou em entrevista, que ele queria jogar até 45, e que agora o Brady já tá, tipo, acho que 46, 47, dá pra ir, hein? O Brady tá ficando obcecado com essa história, né? Tipo, ele não vai querer parar nunca mais, né, mano?
O Brady tá viciado no futebol americano, pelo visto, né? Até 47 eu já acho muito exagero também. Eu acho que, na verdade, o Brady vai levando enquanto ele acha que ele tem capacidade de jogar em alto nível, né? Se ele chegar ao final de alguma temporada e perceber que ele teve uma queda de rendimento, eu acho que ele pode parar até menos de 45. Mas até 47 eu acho meio otimista demais do Guerrero.
Eu acho assim, na minha opinião, tá? Não é nada de o que eu, Felipe, acho. Eu quero o Brady terminando bem. O meu maior medo é o Brady jogando mal, passando vergonha, aquele espaço horrível, não conseguindo fazer nada. Acho que e não é difícil de acontecer, porque a gente já viu com vários outros atletas, nem só na NFL, mas o cara não consegue entender que chegou a hora de parar. Ele acha que ainda dá, e eu, como fãzaço do Brady, só não quero isso. Quero que ele pare bem, seja com Super Bowl ou não, mas que ele fale, meu, realmente tá caindo muito a questão, então é melhor parar. É só isso que eu quero. E enquanto der, enquanto ele estiver jogando bem, enquanto ele estiver no nível bom, acho que ele tem que continuar assim. Vi muita gente falando que ele já não é top 3, mas não acho que ele precisa ser top 3. Acho que o Brady top 10 ainda é um baita de um quarterback. O que ele precisa fazer as coisas acontecerem e Super Bowl chegar e ele jogar dentro de um nível bom que a liga aceite. Então, pra mim, essa é a questão de Brady. Vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que se bobear, ninguém sabe. Nem ele sabe até quando ele vai jogar. Outra notícia, Rodolfo, pra gente terminar aqui essa parte desses assuntos. Jogo contra os Bills na semana 16, que era um jogo que estava sem data definida, foi acertado, vai ser no sábado 21 de dezembro, então a NFL tá mudando aí por causa de final de ano, essas coisas, ela tá querendo já nos últimos anos colocar jogos no sábado, então Patriots e Bills, semana 16, 21 de dezembro, às 6h25 da tarde, tá? Então, se caso alguém estiver pensando em ir para esse jogo, ou até mesmo para se orientar aí, Patriots e Bills, 21 de dezembro, às 16h25, às 18h25, desculpa, no sábado. Vamos lá então, Rodolfo, vamos falar desse Eagles que a gente enfrenta no domingo, aliás, jogo na ESPN, às 6h25 da tarde, jogo garantido, tudo bonitinho, só por lá para assistir. Uma defesa do Eagles que é a 18ª em pontos na liga, a 8ª em jardas totais cedidas, 16ª em jardas aéreas, 4ª em jardas terrestres, então ela defende o jogo corrido muito bem, com um ataque que é o 13º em pontos, 20º em jardas totais, 21º em jardas aéreas e 11º em jardas terrestres. Então, Rodolfo, a grande coisa do Eagles é, tanto na defesa quanto no ataque, saber trabalhar bem o jogo terrestre. E é basicamente isso que a gente quer focar aqui hoje, principalmente o ataque deles correndo com a bola. Mas assim, lembrando que tem seu texto no sábado, que tudo que não for falado aqui, você vai poder falar também no texto, até para uma coisa não quebrar a outra e o pessoal ter um pouquinho a gente falando e um pouquinho lendo com você a ideia geral do que a gente imagina para esse jogo, né?
Então, é isso mesmo que você falou, Felipe. O Eagles, se você pegar em números, ele tem um ataque, digamos que mediano. Na maioria dos atributos, ele tá lá entre 13º, 20º, que seria mediano. Mas eles correm bem com a bola, né? Que é uma coisa que acabou atrapalhando a gente, né? Principalmente nos dois últimos jogos. E eles têm uma dupla de running backs que são muito bons. Eles conseguem somar 4.4 jardas por carregada, então a gente vai ter que ficar bem de olho nesses caras aí, porque se a gente conseguir parar o jogo corrido deles, já é aquela velha história, né? Eles têm que enfrentar a nossa secundária.
E juntos, né? 4.4 juntos. Então não é assim, quando um entra, corre muito bem e o outro não vai tão bem. Esse número de 4.4 são os dois juntos, somados aí, a média dos dois juntos. Então é um ataque muito bem, que corre muito bem. E lembrando que um deles, o Sanders, é rookie, é novato na liga, mas tá conseguindo correr. E uma das coisas que eu vejo, Rodolfo, por que esses dois caras estão correndo bem, e vamos falar a verdade, nenhum deles é tipo um super running back. Mas pra mim, o que acontece muito é esse Eagles que tem um interior de linha ofensiva muito boa. Pra quem não sabe, interior da linha ofensiva, quando a gente fala, é os dois guards e o center. Tá, você não coloca os tackles na conversa. Interior da linha são esses três caras. E os três funcionam muito bem, principalmente pro jogo corrido. E um nome que eu já quero pôr aqui para todo mundo ficar de olho, ficar esperto, é do Jason Kelce, o center. É um cara que trabalha muito bem. Fiquem de olho nele, vocês vão ver que ele trabalha muito bem, consegue bloquear de formas diferentes. Ele é atlético para chegar no segundo nível, que é uma coisa que é complicada, que a gente sofreu, por exemplo, contra os Ravens, a gente falou no podcast, foi um dos problemas. O pessoal da linha ofensiva chegando no próximo nível é uma coisa que o Kelce consegue fazer, mas ele também é forte para trabalhar contra defensive tackles grandes. Então esse é pra mim a chave do jogo, Rodolfo. Como que esses três caras, como esse interior da linha vai trabalhar ali com o Lawrence Guy, contra o Adam Butler, contra o Shelton. Porque se eles conseguirem ganhar essa batalha ali, as coisas já começam a ficar melhor para eles conseguirem chegar em segundo nível e conseguir correr melhor com a bola, né?
Ah, com certeza. E tem um problema a mais em relação ao jogo contra os Ravens, né? Que o Carson Wentz é um QB muito mais consistente passando a bola. Então, se a nossa linha defensiva não vencer essas batalhas das trincheiras aí, como eles costumam falar, fica muito complicado, né? Já que ele pode ser tão bom passando em média quanto em longa distância. Então, o segredo dessa batalha aí entre a nossa linha defensiva e a linha ofensiva deles vai ditar muito o que vai ser o jogo, né? E, por outro lado, entretanto, né, a gente tem que lembrar que com o Lamar Jackson a defesa sempre fica com aquela dúvida na cabeça. Já o Carson Wentz, apesar de ele ser muito bom fazendo scramble também, passar a bola até se movimentando, ele não é o cara tão rápido assim, né? Então já é uma preocupação a menos, talvez isso pode parar o jogo terrestre deles.
É um jogo, como a gente falou no podcast sobre os Ravens, ainda tem essa dúvida no ar de como foi, os Patriots sofreram muito para parar o jogo corrido deles, mas é esse time quase que o único do Ravens que consegue trazer esse 1 milhão de opções. Você vai correr para esquerda, vai correr para direita, o Lamar coloca a mão lá na frente, depois tira a bola e continua com ele. Ainda gera essa, é muito confuso para a defesa e dá para entender o porquê que talvez os caras sofreram tanto. Agora, nesse jogo, já é um jogo mais normal, vamos dizer assim, um jogo de corrida mais normal. Por mais que essa OL consiga fazer diversos tipos de bloqueios, para quem não entende muito de linha ofensiva, tem várias formas de se bloquear, né, no futebol americano. Você pode trabalhar no gap, de fazer os bloqueios para abrir aquele gap. Gap é sempre é o espaço entre um linha ofensiva e o outro. Então você escolhe, pô, vamos tentar correr nesse gap aqui. Então a OL trabalha para abrir aquele gap. Pode acontecer bloqueios em zona, que é um pouquinho diferente, que é os OLs correndo juntos ali e tentando ver o que é uma coisa meio orgânica para ver o que vai acontecer. Existe os pulls, que é, por exemplo, quando você vê tipo um guard, por exemplo, que ele é o guard da direita. A hora que sai o snap, ele passa por trás da linha ofensiva e vai bloquear lá na esquerda. Então tem várias formas de se bloquear. E essa OL do Eagles consegue fazer isso tudo. Então, assim, por mais que não seja um ataque super complexo, como a gente viu o do Ravens, é uma boa linha ofensiva que vai gerar várias situações ali para esse front seven, principalmente. Então, acho que a gente vai conseguir ter uma boa ideia, Rodolfo, de como que tá essa defesa do jogo corrido, que na cabeça de todo mundo é o grande problema. Então, a gente tem que... Vai ser um bom teste para a gente descobrir se realmente é um problema ou se foi um Ravens ali que gerou muita confusão. Um outro jogo, o Chubb conseguiu correr bem contra a gente lá nos Browns, mas foi um jogo de chuva que também sempre muda um pouco a situação. Vai ser um bom jogo pra gente entender essa corrida contra o jogo corrido, né? Essa defesa contra o jogo corrido.
Até porque, como você citou, os Ravens estão num patamar completamente diferente de um time que corre com a bola, né? O Lamar Jackson é uma coisa que a NFL ainda não descobriu como parar, né? Provavelmente ele vai ser muito estudado nesse período, mas até o momento, e sobre como diminuía as corridas dele. Agora, contra os Eagles, como você frisou, vai ser um jogo normal de corrida, né? Então, eu acredito que o Belichick trabalhou bastante em relação a isso nessa semana de treinamentos, porque ele sabe que, contra qualquer time, na realidade, se você não parar o jogo corrido, as coisas ficam complicadas, porque eles conseguem avançar o campo muito mais rápido e cansam muito mais rápido a defesa também. Então, acredito que, realmente, esse vai ser a batalha mais importante do jogo. Até porque se deixar o Carson Wentz, apesar de ele ser um grande passador nos seus passes mais longos, ele vem tendo meio que dificuldade em passes mais curtos, né? Ele tá com um rating de 76,6 em passes que vão de 1 a 10 jardas. Então acredito que a ideia do Belichick vai ser isso, segurar a dupla de running backs deles e obrigar o Carson Wentz a tentar passar nessas terceiras descidas. E com isso ele vai ter que enfrentar a nossa secundária, que, Mesmo tendo a última derrota, a gente sabe que é a melhor da liga.
Uma outra coisa também que a gente tem que falar, a gente falou um pouquinho nessa questão agora aqui do Carson Wentz, de como ele trabalha nos passes, que ele tem um pouquinho de altos e baixos, é a questão dos receivers, como a gente falou da nossa secundária, Rodolfo, que tem jogador... eles já perderam o DeSean Jackson, que não vai jogar, tá fora da temporada. E o Austin Jeffrey também provavelmente vai ficar de fora. Até onde a gente tá gravando aqui, ele já perdeu 2 treinos. Normalmente quem perde 2 treinos não joga. Mas a gente não consegue garantir nesse momento. Mas provavelmente não estará no jogo. E aí já ajuda bem a situação pra secundária ali. A grande pergunta que vai ficar são com os tight ends. O Wirtz é o principal alvo do Wentz. E é o Tyrend, é um cara que, assim, na verdade, o Eagles gosta muito de jogar com a 12 personnel, que chama, que é um, eu expliquei pra vocês já esses dias, 12, então é um running back e dois Tyrends ali. Eles gostam muito de trabalhar desse jeito, porque daí eles têm a opção de trabalhar com os Tyrends no passe, e também tem dois caras a mais ali nessa linha ofensiva pra poder trabalhar esses bloqueios. Então fica sempre nessa situação aí, se vai passar ou vai correr. A questão do Words, Rodolfo, me intriga um pouquinho, que assim, o Chang é um cara que tá bem baleado, tá, jogou o último jogo, mas tá sempre limitado em treino. Então quero ver como que eles vão fazer com esse tie-end aí, principalmente o Words. Se é o Chang, se de repente é o JC Jackson, que é um cornerback maior, que vai ficar nele. É uma coisa a se preocupar, porque é o principal recebedor do Ents, né?
É, com certeza, e a gente sabe muito bem como ele é eficiente, né? Deu muito trabalho pra nós no Super Bowl. E ele é nada mais, nada menos que o melhor recebedor do Ents, né? Ele é um cara que ele, mais o Goddard somados, tem 748 jardas e 5 touchdowns, né? Então acho que pra nossa secundária, esses dois caras são os caras mais importantes a ser marcados, né? Eu acredito que mesmo baleado, o Chang vai pro jogo. E ele vai ter esse trabalho árduo e importantíssimo, que é segurar o Ertz. Que é um cara que se ele estiver bem no jogo, ele vai ser o cara que mais receberá bolas do seu quarterback. Então eu espero que ele esteja bem vigiado de perto, ainda mais sabendo que eles têm problemas com wide receivers, né? Que já dificulta bastante pro Ertz trabalhar no passe mais longo. Então a chave para a defesa também vai ser segurar esses tight ends aí.
Mas assim, por um outro lado, até essa semana 9, até quando os Patriots jogaram, a defesa do Patriots é o terceiro matchup mais complicado para tight ends na liga até agora. Então assim, eles estão sabendo marcar tight ends de um jeito bom em 2019. Agora vamos ver como que vai ser, porque assim, se o Wentz realmente não tiver recebedor para trabalhar com essa secundária, e principalmente onde você falou, onde ele trabalha melhor, passes mais no fundos, o passe basicamente vai sobrar nos tight ends. Se a gente conseguir bloquear bem, conseguir travar bem esses tight ends, vai sobrar para o jogo corrido. Então esse jogo corrido é com certeza o principal. A gente começou falando desse jeito e vamos terminar desse jeito, né, Rodolfo? É a chave de fazer esse jogo se tornar um jogo mais normal ou não, ou a gente ter problema, é esse jogo corrido não acontecer de um jeito super fácil para eles, né?
Sim, se o jogo corrido deles não conseguir bastante jardas logo na primeira carregada, já começa a complicar as coisas para ele, né? Principalmente por essa deficiência no corpo de wide receivers. Tanto que os Eagles trouxeram o Matthews de volta, né? Que é um cara completamente inconsistente, cheio de drops na carreira. Então ele vai ficar meio dependente do Ertz e do Nelson Aguilar, né? Principalmente se o Jeffrey não jogar como tudo indica. Então o maior segredo realmente é parar o jogo corrido e depois se aproveitar da nossa secundária, que é extremamente talentosa, e eu acredito que vai dificultar bastante o trabalho, seja para Tyrend ou para esses wide receivers.
Bom, então fiquem de olho nesse interior da linha ofensiva deles contra o nosso front seven principalmente, mas principalmente ali contra a linha de defesa. É um negócio para ficar de olho nesse jogo, ver como que eles vão conseguir trabalhar, como que se eles vão conseguir abrir, se eles vão conseguir chegar, por exemplo, OL bloqueando o linebacker ou não. Isso é uma coisa importante para ficar de olho. E basicamente, Rodolfo, de ataque, a gente não vai falar aqui porque vai ter seu texto, mas é um jogo aí que não imaginamos o jogo corrido dos Patriots funcionar. Como a gente falou, a defesa deles é a quarta melhor em jardas terrestres, e o ataque vai ter que funcionar com os passes aí, que senão a gente pode ter um jogo bem travado também, de mais uma vez vendo o ataque sofrer e não conseguir andar muito como todo mundo espera, né?
Ah, com certeza, a gente vai precisar mais do que nunca do Brady nessa partida, em relação a essa temporada, né? Já que o jogo corrido provavelmente não vai entrar, né? Embora a gente sempre espere, com esse tempo bom de treinamento aí, que esse também, esse tipo de jogada acabe melhorando, né? Numa evolução. Mas se for pelos números, a gente vai ter muita dificuldade ainda correndo com a bola, então o segredo é usar bastante ali Sanu, Edelman, que o Nikhil Harry estreia um dia muito bom, pra assim a gente poder conseguir fazer o time andar pelo campo e chegar na red zone deles. Também usar bastante o passe com os running backs, né? Que é algo muito utilizado e com muita eficiência por nós.
Bom, então é isso aí, galera. A gente tem jogo na ESPN, 6h25 no domingo. A gente vai estar no Twitter, de todos os jeitos que vocês já estão acostumados. E na terça a gente vem falar do que aconteceu com esse Patriots e Eagles. Não se esqueçam, no sábado tem mais texto do Rodolfo falando aí desse confronto contra os Eagles, pra gente chegar no domingo sabendo tudo o que pode acontecer de Patriots e Eagles na semana 11. Valeu, Rodolfo, até a próxima. Abraço, cara.
Valeu, Felipe, abraço. Abraço a todos os patriotas. Vamos tirar esse Eagles que tá entalado na garganta há um bom tempo aí, se Deus quiser.